minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Não importa o tempo que você esteja já no seu matrimônio, se você, diante do Senhor, se você deseja diante do Senhor restaurar, negar a si mesmo, Deus, ele realiza milagres, realiza maravilhas. Família é uma instituição de Deus. E tudo que Deus institui, tudo que Deus levanta, o adversário, ele é antagônico. E nós temos que exercitar esse preceito, ensinar, viver, pregar todos os dias, que a família é um projeto de Deus. Nós não podemos ser permissivos com aquilo que o mundo está tentando colocar. Não é de maneira muito clara, é banalizar, subestimar aquilo que é um preceito de Deus, que é a família nuclear. Nós recebemos inclusive um relato, uma experiência de uma irmã que se faz necessário que assuntos relacionados à família precisam ser abordados de maneira clara. E de maneira clara é sem invenções, não tem que inventar nada, não tem que criar nada, tudo já está estabelecido na palavra de Deus. É só pegar, esclarecer, estratificar, ensinar aquilo que já está estabelecido pelo Senhor para a família, criação de filho, finanças, enfermidade, tudo está na palavra de Deus. As pesquisas mostram que 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento passam o resto da vida chorando por causa dele, por causa do casamento. Sabe por quê? Porque já se criou um conceito de que existe a possibilidade do divórcio, já é como um objeto que fica à disposição na prateleira. 70%, já falamos aqui anteriormente, 70% das pessoas que se casam novamente descobrem que o segundo matrimônio é tão quanto mais problemático do que o primeiro, porque são pessoas diferentes. O impacto da separação, do divórcio na vida de algumas crianças é muito mais forte do que a própria morte. Isso é tudo estatística. Ninguém está não tem aqui um doido inventando isso. Isso é estatístico, para você ver o problema urgente que é o socorro de Deus para o matrimônio e para a família. Muitas famílias, muitos enamorados, casais vão para a igreja, vão diante do Senhor com total honestidade, sinceridade. Querem a paz, a alegria, querem a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. Quer ter os seus projetos, não é, realizados diante do Senhor. E muitas pessoas começam assim, mas no decorrer, é no caminho, é na constância, na perseverança que muitos se perdem. E nós temos alguns exemplos bíblicos. Famílias que tinham tudo, tudo, tudo para dar certo. E você se pergunta, mas tem tudo, não falta nada, tem saúde, não é? Está inserido no contexto social da igreja, não tem problemas financeiros, tem tudo para dar certo, não dar certo. Isaac era um jovem, promessa do Senhor. Casou-se novo, para os padrões em que vivia, 40 anos, e diz a palavra do Senhor, ele morreu com 180 anos, então casou jovem, não é? Casou com 40 anos, é o mesmo que um homem que chega aos 80 casar-se com 20. A Bíblia diz que ele era herdeiro único de uma grande fortuna. Isaac era herdeiro único da fortuna de Abraão. Era um jovem bem-aventurado, um jovem rico, uma vida financeira estável. Diz também a palavra que ele era herdeiro de um futuro espiritual glorioso. A descendência espiritual de Abraão seria através de Isaac. Abraão, Isaac e Jacó. Nós encontramos essa expressão narrada várias vezes no decorrer da palavra de Deus. Isaac seria pai de uma multidão. Homem espiritual, tinha o hábito de meditar nas coisas do Senhor. Está lá no capítulo 24, versículo 63. Era um homem, inclusive, de oração. Ou seja, tudo que envolvia a vida de Isaac era tudo para dar muito certo. Rebeca foi a escolhida especialmente por Deus. Abraão entendeu que Isaac precisava casar-se com uma jovem fiel ao Senhor, que amasse o Senhor acima de todas as coisas, ou seja, da sua parentela. Então você sabe, aí foi, mandou buscar. Isaac a amou, está lá no capítulo 24, versículo 67. Isaac orou por ela durante 20 anos, capítulo 25, versículos 21 e 26. Só que essa família foi ameaçada pela imprudência, porque Isaac, ele acabou imitando os erros do pai e expôs a sua companheira, a sua esposa, ao perigo. A beleza da sua mulher tornou-se um fator de crise no casamento. E aí ele cometeu vários equívocos ao mesmo tempo. E o maior deles chama-se egoísmo. Egoísmo. Diz a palavra do Senhor que Isaac pensou só em si, livrar a sua pele. Ele olhou a sua mulher como apenas um objeto que podia ser usado para sua proteção. Pois é, e quando a pessoa pensa só em si, o casamento, nós já temos dito, nós casamos não para ser feliz, mas para fazer o cônjuge feliz. E quando no casamento, no matrimônio, na família, há egoísmo, buscar as benesses, os deleites só para si e não para um todo, aí as coisas começam a andar erradas. Então, o egoísmo no matrimônio, o egoísmo no casamento, você querer poupar a si, querer se livrar a si só e comprometer, colocar em risco o seu cônjuge, ou quem seja a sua prole, isso é um erro gravíssimo. E não só isso, o egoísmo, a mentira de Isaac, ele mentiu. Isaac, para poupar a sua vida, afirma que Rebeca é sua irmã. Ele nega o mais estreito dos relacionamentos para salvar a sua pele. Ele coloca a sua mulher em risco e colocou a sua mulher na vitrine para que os outros pudessem observar. E aí nós lembramos de uma orientação de Deus. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem dar a sua vida por amor do meu reino, achá-la. Você que luta pelo seu matrimônio, você principalmente cabeça da família, o pai, que é chamado para liderar espiritualmente, você tem responsabilidades. Uma outra coisa que nós temos que mencionar no matrimônio, nesse exemplo breve que nós estamos dando, que tinha tudo para dar certo, mas teve problemas terríveis, que é o medo. A Bíblia diz que o medo causa angústia, transtorno e faz com que nós venhamos tomar decisões que não sejam decisões amparadas no Senhor. Mas aquele que ama, está escrito que lança fora o medo. Aquele que ama, lança fora o medo. Então são três pontos que nós destacamos para que um matrimônio vá bem, perdure no relacionamento. Digo, principalmente entre cônjuges. Não pode ser egoísta. Não pode ser egoísta. E você tem que provar isso. Você tem que investir isso. Você tem que saber que a felicidade, que a alegria do cônjuge é a sua felicidade ainda. A mentira tem que estar completamente banida do relacionamento. E o medo. O medo, porque nós temos o amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo o medo. Confie no Senhor. Você que, por um acaso, esteja passando por um momento difícil no seu matrimônio, você que está aguardando a bênção de Deus para com seu cônjuge, para com seus filhos, para com a sua família, o Senhor, ele é poderoso. Você pode até não ter começado muito bem, que também é o exemplo de muitos. Tem matrimônios que não começaram bem, mas quando Deus entra no matrimônio, há milagre, a água é transformada em vinho, que tipifica a alegria, que tipifica a felicidade. Muitas pessoas não tiveram o conhecimento a respeito do matrimônio, do casamento, o que é, como é, por quê, mas por conhecerem o Senhor. Estão hoje recebendo a bênção do Senhor e hoje já podem glorificar o Senhor. E muitos glorificarão, porque Deus quer dar essa bênção no seu matrimônio, na sua família.